Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta, também na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente com uma pauta super especial, mais uma, né? São dias e semanas e meses e anos fazendo pautas especiais aqui no Cultura Geral. A gente vai falar hoje um pouquinho de teatro, novela online, né? É um projeto super bacana, uma conversa super agradável. E é sempre bom colocar essas conversas mais leves, né, aqui no programa, porque traz para a gente também um momento de respiro, né, respirar a arte, a sociedade, da forma que a gente precisa respirar um pouco, porque os dias estão massacrantes demais. Né? Bom, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, e a gente, para conversar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui a Michele Raja e também a Ada Luz. Meninas, muito bem-vindas, é um prazer receber vocês. Primeiro, Michele, que é idealizadora do projeto, seja muito bem-vinda, muito obrigado por nos ceder essa pauta tão bacana e tão especial aqui em Minas Gerais, em Curitiba e através das redes sociais para o Brasil inteiro. Seja muito bem-vinda.
Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E é uma honra, né, estar passando um pouco da nossa cultura para o pessoal, para o povo mineiro e de Curitiba.
Ada Luz Angel, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber. Falar de arte é sempre muito bom. E eu tenho dito aqui que, como em todas as épocas da humanidade, sempre a arte ocupa o papel daquilo que nos falta, né? A arte que sempre nos salva, que nos aliena, que nos tira do senso comum e cria um lúdico em que o humano precisa dele para reabastecer o seu imaginário. Seja muito bem-vindo aqui nas terras de Minas e também nas ondas do rádio em Curitiba.
Ai, muito obrigada, Rádio Cultura e TV Banqueta, estou muito feliz de estar aqui. Eu, apesar do meu sotaque não aparecer, mas eu sou mineira, eu sou de Uberaba e estou muito feliz de estar aqui hoje, na terrinha, né? Mesmo que virtualmente, eu já me sinto na terrinha. Obrigada pelo convite.
Uberaba é uma terra muito boa, né? De grandes coisas, né? E de grandes intelectuais também, né? Vamos lá, gente. Então, assim, eu queria saber o que é esse teatro novela, né? O que, que é Mulheres Nascidas de um Nome? O que, que é isso, Michele?
Então, Mulheres Nascidas de um Nome é baseado no livro homônimo de Cláudio Hochmann. É um autor argentino que mora em Portugal. E são contos, né? São 50 nomes femininos no livro. 50 nomes em prosa poética, são contos em prosa poética com o nome feminino, onde ele não descreve uma única mulher em um nome, ele joga com o imaginário coletivo do nome dentro de luz, há várias mulheres, várias luzes, há várias Luísas, tem muitas Veras, no caso do conto da Vera, não é uma só Vera, então a gente assistindo, né, a gente percebe como ele entende, né, a alma feminina, que é bom, que é escrita por um homem, né, e ele, né, tem vários outros livros também de imigrantes, e ele também é um imigrante, né, que é um argentino que mora em Portugal, e a ideia, né, de ter várias mulheres diferentes, como no livro dele, veio a partir disso, porque eu pensei em ter a diversidade, né, e diferentes mulheres fazendo, e de vários países, fazendo os contos do livro, né? E a gente tem cenas em dupla, monólogos, cenas em trio, onde a gente percebe claramente, né, até pelo sotaque, pela diferença de etnia, a gente tem indígenas também na nossa peça, o formato de teatro novela veio agora nessa temporada, que a gente fica até dia 31/10, domingo, sempre 18 horas no YouTube, e esse formato teatro-novela veio com a ideia da gente, por não ser uma peça cíclica, né, que são vários contos independentes, e apesar deles serem independentes juntos, eles, né, têm uma força grande, apesar deles não serem, né, cíclicos, né, como eu falei, a forma do teatro novela foi possível por exatamente não serem contos independentes. Então a gente tem a primeiro bloco a 9 contos, e aí vai para o comercial, e tem nos comerciais tem os depoimentos das pessoas que já viram a peça. A gente deixou aberto também para quem quisesse anunciar no teatro novela também, pudesse colocar a sua marca, quem tivesse interesse, porque a peça agora não tem patrocínio, então a gente está, né, através de contribuição consciente. Então as pessoas vão, assistem, porque a gente sabe que é um momento difícil, né, da pandemia. Então as pessoas vão, podem contribuir se puderem, e se não puderem, a gente, né, solicita que divulguem, né, que possam trazer, né, conhecidos, que o boca a boca é o mais importante, né, para a nossa arte chegar a várias pessoas, como a gente chegou até aqui também na rádio e na TV.
Ada, fala um pouquinho aí da sua participação na peça, como é que é, como é que foi esse desafio, né, de ter que... Eu não sei se eu chamo de desafio, mas essa performance, né, a pandemia fez com que todos nós tivéssemos que ficarmos de uma forma mais volátil, pensar mais a sociedade de uma forma mais híbrida. Como é que a gente pensa tudo isso e como é que foi a sua participação nesse sentido?
Então, foi realmente assim, trazido dos céus, sabe? Foi muito trabalhado, muito pedido, sabe? Muitas causas feitas para conseguir esse efeito aqui. Mas, assim, foi um momento de salvação que a Michelle tenha me chamado para essa peça, porque a gente estava numa pandemia, né? Assim, bem no meio, bem no momento de zero esperança de voltar a fazer teatro, de voltar a ir num set de gravação, de voltar a fazer arte, né? E com aquela coisa dentro de... Eu sei que a arte cura, né? Eu sei que a arte, como você falou agora no começo, né? A arte ajuda tanto. E como que a gente vai fazer arte na pandemia se não deixam, né? O que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. Então, assim, a Michelle me convidou, né? Eu tô na Colômbia, então ainda por cima, tipo, meus grandes amigos, né, brasileiros e tal, então, que a Michelle tenha lembrado de mim, né, isso daí foi muito lindo, porque esse foi um edital que ela se inscreveu e ganhou. E nesse edital, muitas pessoas fizeram monólogos ou fizeram peças de duas ou três atrizes ou atores. E a Michelle decidiu, com o mesmo valor, com o mesmo edital, chamar 34 atrizes. Na primeira temporada foram 32 atrizes, sabe? De 12 países diferentes. Então, foi muito nobre da parte da Michelle, né? Fazer isso assim tão expansivo. E aí o desafio era chegar no nível, né? No nível de uma atriz de Nova York, no nível de uma atriz, a outra tá lá na Espanha, a outra tá em Costa Rica, a outra tá na Argentina. Então, assim, o nível era muito alto, sabe? Então, assim, o desafio foi esse. Eu falo por várias outras atrizes, né, que quando a Michelle convidou, parecia que fosse uma coisinha pequena. Ela foi tão humilde, sabe? Ó, tem uma peça, não sei o quê, eu ganhei e tal. Ah, tudo bem, Michelle, tá. Quando a gente fez o primeiro encontro, o primeiro ensaio, assim, com todos, a gente viu, né, a quantidade de mulheres, todas profissionais, todas com currículos impressionantes, que eu fiquei, nossa, eu tô nesse grupo, que honra. Então, foi muito incrível poder ensaiar à distância, um horário marcado, a gente tinha um Excel, assim, de minutos, né, a gente tinha 12 minutos para ensaiar com o diretor, 12 minutos para ensaiar com de arte, com figurino e tal, e deu tudo tão certo, sabe, foi tudo tão cronometrado, foi tudo tão bonito, que esse foi o maior desafio mesmo, chegar no nível, né, dessas grandes atrizes de outros países, que obviamente eu tô no nível, né, mas a gente nunca acha que tá, né, mas é aquela coisa, nossa, meu Deus! E é incrível, você vê as propostas das outras mulheres, porque então cada uma estava pensando, né, o que eu vou fazer, qual vai ser minha proposta, será que tá boa, será que não sei o que, e quando você vê as outras mulheres, uau, o que é isso, como que pensaram nisso, essas ideias, então para mim foi muito enriquecedor poder estar nesse projeto.
Michelle, diversidade, como é que a diversidade relacionou com essa com essa peça?
Em relação à diversidade, eu busquei, né, também meninas, atrizes e cantoras que fossem indígenas mesmo. Tem a Rosa Garcia, que ela é do Panamá, nasceu no povoado Guna, ela é mesmo indígena e fala o idioma Guna, que é de um povoado indígena desse país, e ela canta nesse idioma, na peça. E a outra é atriz e cantora também, as duas são cantoras, além de atrizes, ela também é indígena da Bolívia, que aí é um outro povoado, e fala o idioma Quechua. E ela tá agora no Chile, mas ela nasceu na Bolívia, e elas têm bem assim o biotipo, né, o cabelo escuro, liso, e elas se parecem, né? Uma coisa que eu olhei assim para elas, falei assim, ah, elas são um pouco parecidas, ia ser legal elas fazerem a cena juntas. E aí eu escolhi delas fazerem a Frida, né? Que é um personagem bem emblemático latino, apesar de não ser somente a Frida Kahlo, são várias Fridas dentro de uma. E existe uma imagem, né, da Frida, que elas se ligam com um coração, assim, e eu não sabia que existia essa imagem, tanto que elas vieram me perguntar se eu sabia disso, e realmente não foi por isso que eu escolhi delas fazerem juntas a cena. E eu pensei que, como elas não falavam português, e a maioria das cenas seria, né, em português e só algumas em espanhol, eu pensei que essa deveria ser em espanhol, porque é a Frida, e além disso facilitava, porque não daria tempo de aprender o português, que a gente teria só um mês e meio, isso é uma correria. Então, a personagem Malena também, que era uma personagem que eu fazia na temporada presencial, que a gente chegou a fazer presencial com outro elenco, e aí esse personagem eu fazia em espanhol, né? E aí eu entreguei essa personagem Malena, que canta o tango do Homero Manzi, que é um personagem, assim, que é um dos textos que eu mais gosto. Eu entreguei para a peruana fazer, que é a Vanessa Saba, porque não daria tempo dela aprender português. Então, elas três não falavam português, e ficava uma confusão, assim, no ensaio a gente acha que é parecido, mas não é. E era rápido, então elas ficavam meio confusas, então eu tive que começar a traduzir as meninas também. Como a maioria fala português e espanhol, né? Coincidentemente, as meninas que eu procurei falavam português, duas que eu nem sabia que estudavam português, então acho que tudo é energia, né? Nem sabia que elas falavam português, e a Andy, que é do Paraguai, fala português, e meu pai sempre teve assim, muita adoração pelo Paraguai, ele gostava muito de Assunção, então eu falei isso pra ela, que ela gostar muito do Brasil, né? Então pra mim... E eu chamei ela porque eu gostei do trabalho dela, eu nem sabia que ela falava português. E a outra menina da Costa Rica, ela também fala português muito bem e fala que não é fluente, mas ela é. Ela é fluente. E eu falo, nossa, mas seu português é muito bom. Tanto que a cena dela agora em português e espanhol, a cena dela que ela faz nova, e ela faz a mesma personagem, só que falando português, e depois ela vira na câmera, gira e fala em espanhol. E aí uma menina que está aprendendo espanhol, que também é atriz, foi na peça, ela falou, nossa, como é que ela conseguiu fazer uma personagem que fala português e também espanhol ao mesmo tempo? Como é que ela não se confundiu? Ela falou assim. E a gente resolveu também jogar com isso. Eu faço uma cena também da Salomé, que eu sou descendente de árabes, né? Meu pai era sírio. E aí eu tinha a minha irmã, sempre, né, dançou, gostava da cultura, mas eu só comecei a estudar árabe um pouco depois. Né? Minha irmã sempre gostou da dança e tudo mais. Então, ela tinha roupa, né, de bailarina árabe. E a roupa andina, que é da indígena, é muito parecida. Que é uma roupa parecendo de bailarina árabe, que também tem uma coroa. E a minha irmã também tinha uma coroa dourada. Então, e quando ela veio com essa possibilidade de figurino, como a gente não tinha aquela questão, né, de ser no teatro e o figurinista tá lá presencial, a gente também era um pouco, né, co-criador da nossa cena. Então ela trouxe, né, essa proposta de figurino, uma proposta assim, super chique de maquiagem. Eu falei, caramba, e o árabe também tem essa coisa do olho, né, bem pintado. Então aí eu falei, poxa, podia trazer. Aí minha irmã emprestou a roupa também. E nós fizemos a cena misturando a cultura indígena com a cultura árabe. Aí essa é uma cena que já foi para a segunda temporada, que não teve na primeira. A gente fez cenas novas depois, nesse teatro novela, né? Que agora estão sempre no teatro novela. E é, a gente também tem uma atriz, né, com síndrome de Down, que você perguntou da inclusão. Ela é de São Paulo, mas eu, na época da primeira temporada, ela estava morando em Goiânia, né? Não sei se agora ela está em Goiânia ainda. É super, né, interessada, já chegou no primeiro dia com o texto todo decorado, assim, trouxe uma proposta do samba na cena dela. É, ela é muito expressiva, e até um diretor que foi no bate-papo, que conhece ela, falou que gostou muito porque viu, porque ela é bem jovem, acho que ela tem 21. E é, o diretor que conhece ela de outros trabalhos falou: eu achei legal que vocês trataram ela como uma mulher, e geralmente, né, quando a gente faz aqui peças aqui, ela faz criança, faz outra, entendeu? E a gente não pode deixar a gente cair nesse lugar, né? Que ela é uma mulher e tem as mesmas possibilidades que a gente. Então, né, a inclusão é isso, não é a gente diferenciar, é a gente agregar, né?
O Ada, eu queria te perguntar como é que é essa transformação, assim. Bom, você é de Uberaba, mineirinha, foi parar na Colômbia e entra dentro de um projeto que é inovador, porque a pandemia fez com que tudo isso virasse inovador, mas já estava aí, né, e poucas pessoas utilizando, mas traz essa releitura da arte também, do digital com o artesanal. Como é que é se reinventar nesse contexto?
É, foi assim, para mim, a Michelle foi uma das criadoras, né, desse novo formato que está fazendo que a gente possa juntar o mundo inteiro, né, numa peça de teatro. E é muito interessante você poder estar fazendo teatro realmente, né, que é aquela coisa sem cortes, ali mesmo, se errar, errou, se aconteceu, aconteceu. É, mas a gente está fazendo a cenografia na nossa casa e está filmando, né? Então é uma mistura de multimédias muito interessante. Que você visse, cara, o making of de cada uma de nós é incrível. Assim, a minha até foi uma ideia da Michelle, é botar uma banheira na minha cena. Aí a Michelle: pô, Ada, a tua cena ficaria tão legal numa banheira, você não tem banheira, não? Eu: cara, eu não tenho banheira, mas tem um baú que cada vez que meu sobrinho vem em casa, a gente enche e vira uma banheira. Deixa eu ver se eu entro. Aí tá, eu entro. Só que eu não posso botar banheiro, não posso fazer a peça no banheiro, porque seria travar o banheiro por mais 3 ou 4 horas, sabe? Enquanto monta, enquanto o encontro, enquanto faz a peça, enquanto a peça inteira corre, você não pode trancar um banheiro de uma casa por 4 horas, não moro sozinha. Então eu falei: Michelle, isso tá muito difícil, vamos botar no quarto. Aí botei assim, plástico no chão, a banheira, e pareceu banheira. Muitas pessoas: olha que chique, você fez na banheira. Ué, você viu o incômodo que eu tava. Mas é isso, né? Teatro é assim, é a magia, né? De mostrar outras realidades, de criar fantasias. E essa mistura está muito interessante, principalmente, como eu te falei, a diversidade das pessoas, né? Quando você vê a Silvia, que é a personagem da Silvia, é a da Rafa Delgado, que é a menina que tem síndrome de Down. Cara, tão irado, assim, ela botou uma plantinha lá atrás, botou uma cortina, pegou uma máscara, e aí você vê o making-off dela, né? Você vê, assim, lindo o quadro dela. Aí quando ela faz o making-off, é tipo no meio da casa, botou uma cortina no meio do nada, que não tem nada a ver. E assim, todas, né? Todas fizemos algumas coisas assim na casa. Michelle atuou dentro do carro, sabe? Quando que você poderia ter levado um carro para o teatro, né? Só se fosse na Broadway, mesmo assim é carro cenográfico. É, ela queria até fazer um no elevador, né, Michelle? Mas o sinal não dava, né? Porque é ao vivo mesmo. Internet não entra no elevador. Então é muito interessante essa multimídia, muito interessante a Michelle ter inovado isso, até porque ela fez internacional, né? Tipo, tem outras peças de teatro que estavam fazendo na época, nacionais, né? Vamos fazer o nosso grupo que já existe, vamos filmar e passar na internet. A Michelle não, ela fez: vou fazer uma peça internacional, Online, então. Agora já tem outras, né? Sempre que algo é bom, se replica, então isso é sinônimo de sucesso, de boas ideias que a Michelle tem, que hoje em dia tem muitos, e tomara que venha muitos mais, sabe? Porque o teatro é isso, tem que ser acessível mesmo. E a gente está no YouTube, é maravilhoso. As pessoas podem ver desde casa, vem cultura, vem arte, e elas estão percebendo a qualidade de arte que a gente tem nessa peça.
Ô Michele, e a peça, ela esse final de semana tem a peça, né?
Tem, sábados e domingos, 18 horas, no YouTube. A gente, o vídeo é ao vivo, ele não fica, né? Porque as pessoas perguntam se podem, né, ver depois. Mas não, a gente coloca lá nesse certo horário, até porque a gente tem, né, como objetivo entrar em festivais e outros espaços que possam, né, aparecer para o nosso projeto. E se a gente deixa assim muito tempo, não é como um filme, né? Apesar de ser audiovisual, ele ainda é visto como o teatro, ainda mais com esse agora formato teatro novela, ele é mais.
Quem viu, quem não viu, não vê mais. Quem não viu, não vê mais, não?
Aí, aí quem puder ver, 18 horas, sábados e domingos, é melhor. Mas se tiver alguma pessoa, a gente deixa aqui só para quem assistiu o programa, olha só, só para quem assistir, não consegui ver de jeito nenhum, já tinha algum compromisso marcado, manda um DM no nosso Instagram, é @mulheresnascidas_br, que aí eu posso passar o link, tá? Para ver em outro momento, se a pessoa não puder assistir, mas é no horário, é 18 horas e começa no horário, não atrasa. Se a pessoa chega depois, já perde bastante. Entendeu? Se perde, tipo, chegar 20 minutos depois, já perde, porque é no horário mesmo.
Não, você deixou essa coisa do teatro mesmo, né? Tipo assim, se não viu, não vê.
É a temporada, porque senão não é teatro, né? A gente. Uhum. É qualquer outra coisa. Porque o cinema é muito das pessoas colocarem lá e ser uma obra, né, fechada, que as pessoas veem a hora que querem. E tem esse. Né? Tem pessoas que já, né, investem em canais, né, em filmes. Então, como o teatro é uma coisa nova, né, e se a gente deixar ad eterno no YouTube, aí ele acaba perdendo, né, a valorização do trabalho. E quando a gente vai tentar algum festival, alguma coisa, ele já está lá para todo mundo ver. Então, por quê? Entendeu? Porque colocar no, aí é mais nesse sentido, né?
Eu acho bacana também, eu acho que a gente está reaprendendo a lidar nesse novo momento, sem querer romantizar essa pandemia, que esse é o perigo que a gente tem, né? Mas a gente está reaprendendo a lidar, fazendo do digital virar uma coisa real, né? Sem perder o tato com a arte, com a cultura, sem perder esse convívio, né? Agora, eu quero continuar consigo, eu quero saber, assim, na sua cabeça, assim, juntar 34 pessoas, né, como se fosse um dominó, descobrindo as hashtags de cada atriz e fazendo os convites e tal. O que deu na sua cabeça, Michelle, assim, para montar isso, assim? Como é que você teve esse insight, assim?
Na verdade, foi porque... eu ia inscrever, né, o projeto no edital de Iberescena, ia ser todo em espanhol, que eles têm uma proposta de intercâmbio cultural entre países ibero-americanos. Então, eu tinha, né, escolhido atrizes que representassem, cada uma representasse um país, né? No caso, aí tinha uma cubana nesse projeto, tinha, nesse nosso não tem, entendeu? Tinha cubana, tinha mexicana, porque era uma atriz por país ibero-americano. O que aconteceu? A gente não ganhou esse, né? Porque esse você já teria que ter um patrocinador certo. Além do que eles iam dar, você teria que ter uma carta de alguém dizendo que já acreditava no projeto. E aí, então rolou. E quando abriu aqui o do Brasil, a convocatória daqui, eu pensei, se botar só pessoas de fora, eles não vão, né, investir... Porque é um edital do Brasil. Nesse caso do Iberescena, era ibero-americano. Então, você podia ser de qualquer país ibero-americano, que não importava. Mas, no Brasil, um edital só do Brasil, ia ficar complicado botar só atrizes, né, e falando espanhol, que ninguém aqui ia entender. Então, eu pensei, então, melhor me mesclar com atrizes do Brasil, e também que morem fora e que falem português também, ou atrizes, né, hispanohablantes, mas que também falem português com sotaque. Eu pensei que seria interessante para a obra, porque muitos produtores, né, de elenco chamam você para os trabalhos e falam: não, você tem que tirar o seu sotaque, você tem que tirar o seu sotaque de Minas. As atrizes de Minas que estiverem ouvindo, ou de Curitiba, vão falar: ah, você não pode falar assim. Aquela coisa assim, você tem, não pode falar teatro, é teatro aqui. Então, são pequenos detalhes que você percebe que a pessoa não é do Rio. Aí você tem que se adequar ao carioquês, coisas que eu não concordo. Então, eu acho que o ator sofre muito dessa coisa dele ter que abandonar sua identidade para ser um carioquês, para falar que nem um paulista. Então, a menina que é paulista do interior falou assim: ai, amiga, eu tenho que tirar meu sotaque também, eu vou aprendendo. Eu falei: não, aprendendo nada, você vai falar assim, que é bonito. E como você fala, por que que você tem que tirar o seu sotaque paulista para ficar igual carioca? Que ela já foi para aula de voz, que a gente tinha preparadora vocal, preparador corporal, direção musical também. Então ela foi para aula de voz já pensando que ela tinha que eliminar esse sotaque paulista. E era exatamente o contrário da peça. Era valorizar o que cada um tinha, né? Falar, fazer o seu conto, trazendo a sua cultura, trazendo, né, o que você, a sua bagagem, né, como atriz, ou o seu sotaque, a sua vivência. Então era o que a gente queria, né, na peça, que foi a ideia realmente do projeto que eu escrevi, assim, de ter os sotaques e ter atrizes representando outros estados do Brasil também, e não só países. Então a gente tem 20 atrizes do Brasil, entendeu? E no outro a gente só teria menos, né? O elenco era de 16. No Iberecena, aí tinha atrizes de Cuba, tinha atrizes que não falavam espanhol, não falavam português, então só fiquei com 3 atrizes que não falavam português. As indígenas e a peruana, que eram perfis assim mais específicos, né? Que aí o resto das atrizes a gente complementou só com atrizes brasileiras e atrizes hispanohablantes que falavam, né, o português também. Porque senão ia ficar complicado uma peça só em espanhol, entendeu? Pra cá.
Muito bem, deixa eu fazer o primeiro intervalo. Vou fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Se não saia daí, um minutinho só. Nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba.